Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui no canal Central de Notícias do Brasil. Obrigado a todos que já estão aguardando. Vamos seguir em frente com um resumo. Conosco ele, que sempre faz os comentários mais precisos, Jalbe Pereira. Bom dia, Jalbe Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar o programa de hoje com notícia boa. Olha, o Maranhão ganha mais 74 novos profissionais na segurança pública.
Tá avisada, a bandidagem está avisada. E a Câmara pode votar a urgência para aumentar o número de deputados federais.
Mais uma notícia importante. Olha, a Petrobras anuncia redução no preço do diesel a partir de hoje.
Poderão ser pelo menos 16 centavos por litro a redução. Assinaturas que completam o número necessário para a CPI da Previdência pode ser apresentada hoje.
Também vamos ter a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do Maranhão. Vamos ter a presença do repórter Jonas Mendes, Carlos Rocha, também lá da Capital Federal, com os nossos correspondentes. Enfim, muitas informações que você terá nesta edição, desta terça-feira. Hoje já são 6 do mês de maio do ano de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã tem o patrocínio da Alifarma, saúde para toda a sua família, que recomenda a você que tem coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes ou com excesso de peso e outros problemas. Não perca tempo, procura agora o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, aquele magnésio que era recomendado pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que dá realmente resultado. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. O telefone para contato, se não tiver na farmácia mais próxima da sua residência, você pode falar direto com o pessoal da Alifarma. O telefone da Alifarma é esse que aparece no seu vídeo e que eu vou falar para você que está acompanhando pela rádio. 98 996 06 3142. 96 06 3142. Se você ligar agora e disser que ouviu no programa Central Manhã, você já ganha um desconto de 20% na hora. Alag, um produto natural sem contraindicação, com a garantia da Alifarma, saúde para toda a família. E para começar o nosso programa, vamos convidar ele, o repórter Carlos Roger, que tem informações. O pessoal que está saindo para praticar assalto nas ruas não estão tendo sucesso. É isso, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalba Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira, é isso mesmo. Eu não sei se vocês lembram que há alguns meses atrás a gente falava aqui sobre arrombamento de lojas na região central da capital maranhense. Assaltos em lojas durante o dia e arrombamento de lojas no período da noite e da madrugada. Os comerciantes aí apelando para a Secretaria de Segurança Pública, para a polícia, que providências fossem tomadas. A gente lembra até de um vídeo que a gente exibiu de bandidos arrombando a porta de uma loja de eletrodomésticos e saindo de lá com televisão na cabeça, com máquina de lavar roupa e tudo mais. Pois é, a resposta começou a ser rápida agora. Ontem, durante a madrugada, dois homens, esses dois aí que você vê aí nas imagens, um tá com o cabelo aí, ó, parecendo um artista de cinema. Eles arrombaram uma loja na região central de São Luís. Essa loja fica ali nas proximidades da Rua de Santana. Então, eles arrombando a loja, a polícia teve o conhecimento dessa ação criminosa, e policiais lá das viaturas do bairro de Fátima 1 e 2 e a viatura fiscal do centro chegaram lá no local. Olha aí, ó, eles estavam com essa arma aí é de verdade, é uma arma de fogo de verdade, não é um simulacro, é uma pistola mesmo. Então esses dois aí foram presos em flagrante. Eles, quando apontaram a pistola aí para os policiais fizeram dois tiros de advertência que atingiu um veículo. Eles estavam em um carro. A intenção deles dois era levar tudo dessa loja, encher esse carro de mercadoria e tomar aí rumo ignorado. Mas aí a operação foi frustrada. Então, para quem está pensando em praticar arrombamento na região central da capital maranhense, tome muito cuidado. Ou na região central, que eu falo porque é o principal termômetro do comércio, mas também nas regiões comerciais dos bairros que fazem parte da Grande Ilha de São Luís, que agora nós sabemos que vários bairros da Grande Ilha, eles são centros comerciais agora, como Cidade Operária em São Luís, como o bairro do Maiobão, no Passo do Lumiar, enfim. E um assalto também foi frustrado às 18h. Esse nós não temos as imagens. Dois rapazes também tentaram assaltar uma loja de produtos importados que fica localizada ali na Rua 7 de Setembro, no centro. A Rua 7 de Setembro, ela desce ali da Rua de Santana, sentido Mercado Central. Para quem é de São Luís, para quem conhece São Luís, sabe exatamente de onde eu estou falando. Operação frustrada também, os dois foram presos e conduzidos para o plantão central das Cajazeiras. E à noite, também, durante a noite de ontem, dois tentando assaltar com um simulacro de arma de fogo lá na região do bairro do Maiobão, tentando assaltar pedestres que estavam voltando do trabalho para tomar o celular. Tá aí os dois aí, ó, deitadinhos no chão, já devidamente rendidos pela polícia militar que atua lá na área do bairro Maiobão. Isso aí é perto da Avenida 13, uma das principais avenidas do bairro. Os dois estavam tomando os celulares dos trabalhadores que estavam chegando aí do serviço. Pois não.
Tem a foto aí de um desses que está aparecendo, que eu não sei se ele já tem 14 anos de idade, parece uma criança. Aí a gente chama a atenção dos pais, dos responsáveis. Será se os pais não perguntam, meu filho, para onde você está indo, com quem você está saindo, o que você vai fazer, né? Se não tem um controle, né, por parte dos pais, para saber o que essas crianças estão indo fazer na rua, né? E aí entram para a marginalidade, depois se surpreende com uma foto dessa. Então a gente chama aqui, que nós estamos aqui na sua televisão, estamos chamando a sua atenção. Converse mais com seu filho, monitore mais, acompanhe mais, chame ele, dê um abraço nele, diga que ama ele, né? Faça um carinho nele, mas diga assim, você tem que dizer para os seus pais, porque aqui é você come, você dorme, você se veste, aí tem escola à sua disposição, mas em troca nós queremos saber o que você anda fazendo nas ruas, com quem você anda, né? Para que a gente tenha aí você demonstra um certo cuidado, um carinho, um amor por ele, proteção, para depois não ser flagrado, depois aparecendo na televisão a foto do seu filho tentando arrombar a residência, tentando arrombar comércio, andando aí assaltando de moto, tentando tomar colar dos outros. É preciso que os pais se responsabilizem, né? Se responsabilizem, tome isso como uma das suas principais atribuições para evitar que esses meninos fiquem soltos por aí. É só aproveitar aqui essa deixa, né? Para chamar a atenção mais mais uma vez aqui no programa Central Manhã.
A minha pergunta é o seguinte, será que para alguns pais são surpresas mesmo, Humberto? Será que os pais não são coniventes? É. Porque você sabe, tem um filósofo que diz que a gente nasce bom e puro. E a sociedade, o ambiente onde você está, onde você vive, é que vai contribuir para o restante da sua criação. Um pai que coloca um filho, que a maioria das vezes, não estou falando que é nesse caso, mas tem muitos casos, que tem pai que diz que não dá conta do filho. Poxa, se você não dá conta de educar, de disciplinar o seu filho...
Você não deveria nem ser pai.
Pois, você não deveria nem ser pai. Então, se você não dá conta, você entrega para a polícia, você entrega para o presídio. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção que tem muitos pais que são coniventes e que são os principais responsáveis. Porque a própria Bíblia diz... Pai, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Eu até acredito, Humberto, que deveria ter uma legislação mais rigorosa. Era para delimitar uma idade, e nessa idade o filho não pode ser preso ou por alguma situação, então o pai entraria no lugar dele, porque tem muito pai que é culpado, e se você não tem condições, se você não tem equilíbrio de educar, então não coloque no mundo.
Tá aí.
Eu já, na minha vida de cobertura de reportagens investigativas, policiais, o pouco tempo aí que a gente está nessa área, eu já tive a oportunidade de ver mãe sendo presa por tráfico de droga em casa, a casa se tornou uma boca de fumo, e lá eu ouvi a presença de crianças, filhos delas, dessas mães, que eram presas, depois eram soltas, voltavam para o tráfico, mas... Quando foi um tempo depois, eu fui novamente nessa mesma casa, uma operação da polícia, mais uma vez o estouro da boca de fumo, e dessa vez aquela criança que eu vi, ela já era chefe da boca, então ela aprendeu com a mãe a fazer o tráfico de entorpecentes, entrou para o mundo do crime, assessorado pelos próprios pais. Mas existe sim, como no caso que o Humberto está falando, a grande maioria, na verdade, eu vou arriscar, a grande maioria dos pais, eles sofrem muito, eles não gostariam não que esses filhos estivessem assim, então é preciso um pouco mais de rigor. Eu não quero ensinar ninguém a criar seus filhos, não, mas, por exemplo, o excesso de liberdade, o descontrole no uso do telefone celular, o descontrole no horário de saída e de chegada, sem saber aonde o filho está, com quem ele está andando, tudo isso aí pode contribuir, sim, para que a criança aí se torne uma pessoa aí desviada aí do mundo bom, da parte boa da vida. É uma sugestão e um conselho que o repórter policial Carlos Roger deixa nessa terça-feira para quem está acompanhando a gente aqui. Mas tem reforço na polícia. Eu estou sabendo que vocês vão anunciar aí mais policiais na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Estou muito feliz com essa notícia. Eu vou deixar essa aí para vocês. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, continuem curtindo e comentando lá nas postagens do YouTube, por favor.
Pois é, Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom, muito obrigado aí aos milhares de pessoas que estão se inscrevendo e que estão prestigiando aí os conteúdos produzidos pela Central de Notícias Brasil. Quem vai trazer essa informação é o Jauber Pereira, que esteve ontem na posse de pelo menos 40 delegados, e tem mais policiais, mais profissionais da segurança sendo nomeados pelo governo do Maranhão para fazer aquela prevenção de você que está saindo agora praticar assalto ou qualquer outro tipo de crime na rua. A polícia está cada vez mais preparada para lhe enfrentar. É um aviso daqui. Jauber Pereira.
Natural do estado do Pará, Cíntia Miranda fala com entusiasmo sobre a sua carreira como delegada de polícia, que iniciou a partir de agora.
É com grande honra, né, que nós estamos aqui hoje para ser empossada nesse cargo. Primeiramente, queremos agradecer ao governo, né, foram anos esperando e finalmente estamos aqui, prontas a servir, né, então... Só temos a agradecer e dizer para a sociedade maranhense, né, do povo do Maranhão, que nós estamos aqui para servi-lo.
A Cíntia está entre os 40 novos delegados que tomaram posse na tarde dessa segunda-feira em cerimônia realizada no Palácio Henrique de La Roque, no bairro do Calhau, em São Luís. Com esse número, o efetivo será reforçado e vai trazer resultados significativos à segurança pública do Maranhão, segundo o delegado-geral Manuel Almeida Neto.
Significa um aporte grande que o governo do estado faz na segurança pública, e aqui o nosso agradecimento a esse olhar sensível do nosso governador, do nosso secretário de segurança pública, a Polícia Civil em especial. É um reforço nas nossas ações investigativas, resultado mais célere das nossas investigações, resposta à sociedade de um serviço melhor, mais intensificado com esse reforço que hoje nós recebemos na Polícia Civil.
Também foram empossados 9 peritos oficiais, 3 escrivães e 22 investigadores. O secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, enfatiza como esses profissionais serão distribuídos em todo o Maranhão.
É o fortalecimento das instituições de segurança pública no estado do Maranhão. Essas pessoas serão lotadas de acordo com o planejamento feito pela Delegacia Geral, que dará prioridade àqueles locais que necessitam com maior urgência desse reforço, desse efetivo da Polícia Civil.
Os novos profissionais foram aprovados no último concurso público e chamados devido à quebra de cláusula de barreira aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O governador Carlos Brandão também participou da solenidade.
Pessoal, temos reforço na segurança para dar resposta ainda mais forte na segurança do nosso estado. Nomeamos 40 delegados, 22 investigadores, 3 escrivães e 9 peritos oficiais. Com isso, a gente vai fortalecer a segurança do nosso estado. É lógico que nós vamos fazer também as promoções dos delegados e as progressões dos policiais civis. Temos trabalhado para valorizar a categoria, dando melhores condições de trabalho. Já são mais de 100 delegacias que a gente reformou e vamos continuar avançando com a compra de mais viaturas, equipamentos, qualificação profissional para que eles tenham melhores condições de trabalho. Nossa Polícia Civil fez do Maranhão o estado com o maior número de inquéritos concluídos, de acordo com o índice de resolutividade da DEPOL Brasil de 2023, atingindo 96%. Importante resultado que mostra a efetividade de nossa segurança. Agradeço a cada homem e mulher que faz parte dessa importante instituição.
Olha aí, tá o aviso dado, né? São mais 40 delegados, mais quantos escrivães? 16, me parece que 16. Escrivães não, investigadores.
22.
22 investigadores.
3 escrivães.
É muita gente para investigar, para saber, para ir descobrir onde é que está o erro, né? E aí, é uma discussão, eu vou trazer só depois do intervalo, vamos chamar um rápido intervalo, depois do intervalo, vamos trazer aqui a participação da Adilson Souza, direto de Brasília, no seu comentário aqui no chat.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a algumas participações rapidinho aqui com vocês. Olha, tem uma pessoa que não quer se identificar aqui, diz, ó, bom dia, queria fazer uma reclamação sobre o prefeito de Icatu. Prefeito, cadê o transporte das crianças de Mirinzal? Mirinzal é um município, mas pode ser de um povoado lá do município de Icatu. Mirinzal e Rio do Meio. As crianças estão perdendo muitas aulas por não ter transporte coletivo, transporte, e o colégio abriu há 2 meses e as crianças já faltaram mais de um mês. Prefeito de Icatu, é o Wallace. Wallace Azevedo. Wallace, dá uma conferida lá no transporte entre Mirinzal, da cidade. Do povoado Mirinzal e Rio do Meio. Bom dia para vocês, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Obrigado, pela pessoa aí que não quis se identificar.
Inclusive, a gente aguarda informações aqui da assessoria, a gente sabe que lá tem uma assessoria de comunicação muito eficiente. Possa mandar aqui uma nota para a gente aqui explicando a situação.
Pois é. Nós queremos trazer também aqui, olha, ouço o programa de... Pablo Henrique, ouço o programa de vocês pelo YouTube, acompanho pelo YouTube, que Deus abençoe todos vocês. Meu nome é Pablo Henrique, moro no Vinhais, atrás do Mix Mateus da Curva do 90. Tô precisando de uma pequena contribuição para mim comprar uns pacotes de bombons. Ele deve pegar os pacotes de bombom para vender na rua, né? Para ajudar na renda da família, para me vender e para sustentar. Ah, tá aqui. Minhas, não escreveu o que, deve ser para a família. Estamos sem comida há quase 3 dias, por favor. Olha aí o apelo feito pelo Pablo Henrique. Não sei a idade aqui do Pablo Henrique. Por favor, só peço essa ajuda. Não quero mais nada. Para comprar comida, bombons e os bombons. Que Deus abençoe a todos. E mandou aqui o celular dele, né? O contato é o 98, aí tem o 97007-9946. Vamos repetir aqui, 97007-9946 do Pablo Henrique. Quem quiser ajudar, entre em contato com ele aí pede o Pix, veja a forma de como ajudar. Nós temos aqui, já vou pedir rapidamente.
Aproveitar também, Humberto, mandar um abraço pessoal às pessoas que. Olha, tem muitos ouvintes, teleouvintes, que nos acompanham lá no bairro do Angelim. Temos lá o Walter, ele é natural lá de Bequimão e está agora no bairro Angelim. Mora aí com os familiares, inclusive sentiu nossa falta. Ontem aqui no programa, assim que não nos viu aqui no ar, me mandou uma mensagem para perguntar se eu estava doente. Enfim, queremos agradecer
a todos. Cuidado.
Agradecer a todos que estão com a gente, também o Bananeiro na Cidade Operária, que é fãzaço aqui do programa. Da hora do café, ele vai tomar o café na sala, justamente para nos acompanhar. Que privilégio, Humberto.
O Ribamar Fernandes está também acompanhando lá do pessoal e está mandando lá de Teresina e está mandando um abraço para o pessoal do Piauí e do Maranhão, que acompanha o programa. O Alexandre Coitês.
Esse aí eu tenho vontade de saber o quê? Tomar café com ele, porque toda vez ele manda mensagem para casa, está tomando café, está tomando comida de queijo.
Tá saindo do Ribamar trabalho.
Esse negócio lá deve ser bom.
Pois é. O Alexandre Coitês, lá de Bom Jesus das Selvas, está também mandando aqui um abraço, desejando uma feliz terça-feira. Tem aqui uma polêmica do Adilson Souza, e vai para ti, Jalber Pereira. Ó, Jalber, sabe, os pais que falam, não estão dando conta, que não estão dando mais conta dos filhos que caíram na marginalidade, como saber que eles iriam crescer e enveredar para o mundo do crime? Mãe não tem bola de cristal. Essa situação acontece em famílias de pobres e ricos. Sim. É uma polêmica
é uma polêmica, isso aí acontece até nas melhores famílias, a gente sabe. Famílias estruturadas acontece, mas o que eu quero deixar claro é que a responsabilidade pela educação do filho não é da sociedade, são dos pais.
Pois
a sociedade pode vir como um co-colaborador, mas a responsabilidade é do filho. Se você coloca no mundo, você tem a responsabilidade de prepará-los para o mundo.
Pois é, meus pais criaram 14.
Pois é.
Criaram 14, nenhum virou marginal, mas dentro de casa tinha regra. A gente aprendeu os valores, aprendeu os princípios, né? Olha, você não pode mentir. Começa logo aí de cedo, né? Como é que meu pai dizia? Homem que tem vergonha não mente.
Não mente.
Né? Mulher que tem vergonha não mente. né? Aí você já começa a adquirir valores. Hoje se tornou uma banalidade. A pessoa de cara cínica solta uma mentira deslavada, muitas vezes sem a menor necessidade, como se não estivesse fazendo nenhum mal. Está fazendo mal para a própria imagem dele, para o caráter dele. Então vamos começar por aí, educando os nossos filhos.
Existe um ditado popular que diz que casa de pai, escola de filho. Ah. Você que é filho, está no ambiente. Aí vê tudo isso, o pai fazendo isso, qual você acha que é a tendência? Qual a probabilidade do filho seguir? Se você for observar, Humberto, na maioria dos casos, os filhos, eles seguem as profissões dos pais.
Isso, mais ou menos ali o caminho do pai. Uma influência grande. Isso,
enfim. Então, se você está fazendo coisas de boas ou de ruins, não tenha dúvida que isso aí servirá de exemplo para o seu filho.
Pois é, mas nós vamos trazer agora um bom filho, o Jonas Mendes. Quero saber onde é que o Jonas Mendes se encontra e como é que está São Luís nessa manhã de terça-feira. Bom dia, Jonas.
Companheiros, me encontro aqui em uma sacada aqui de um prédio aqui no Centro Histórico, já aguardando daqui a alguns minutos a abertura de mais uma sessão na Câmara Municipal de São Luís, e nesse momento o tempo está nublado aqui na região central da nossa capital maranhense, e ontem a reportagem da Central de Notícias esteve no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, acompanhando a abertura dos trabalhos da Semana dos Direitos Humanos, que está sendo realizada aí pelo governo do Estado, e um evento realmente muito participativo, com a presença de bastantes pessoas, representantes da sociedade civil organizada e até do poder público, e para a gente agilizar aí quanto ao tempo, já que nós temos outros colegas também já certamente preparados para trazer informações, nós iniciamos logo aqui ouvindo, dentre as pessoas representantes da sociedade civil, a advogada do CCN, a advogada Marcela Tavares. Vamos ouvir o que é que ela fala a respeito do evento de abertura.
O Centro de Cultura Negra, né, ele tem 45 anos e a nossa luta é árdua em todos os sentidos. Mas nós trabalhamos em defesa, né, dos preconceitos, nós trabalhamos, como eu já falei, com os quilombos, nós trabalhamos com 23 comunidades, territórios quilombola, nós trabalhamos também com as pessoas vulneráveis que sempre estão vindo a nós pedindo apoio. O Centro de Cultura Negra, através do projeto Vida de Negra, ele tem um projeto árduo em que abarca todas essas atividades, né? Atividades de pessoas vulneráveis que estão sempre em busca dos nossos trabalhos.
Muito bem, só lembrando, reforçando mais uma vez que o evento iniciou ontem, dia 5, e ele segue até o dia 10, tratando assuntos pertinentes aos direitos humanos aqui no estado do Maranhão. Vamos ouvir o doutor Pedrosa, ele que esteve representando o Conselho Estadual de Direitos Humanos.
Então nós temos todo o interesse de participar, de estar presente, de ajudar a construir a Semana Estadual de Direitos Humanos, principalmente porque aqui nós podemos estar refletindo sobre o chamado Plano Estadual de Direitos Humanos, que nada mais é do que uma proposta de intervenção dos órgãos e agências de direitos humanos para os principais eixos envolvendo o tema da violação de direitos humanos no Estado.
A sociedade esteve muito bem representada, a sociedade civil. Você ouviu aí a representante aí da classe negra aqui do estado do Maranhão, advogada, e ouvimos aí o doutor Pedrosa representando o Conselho Estadual de Direitos Humanos, e o segmento do LGBT esteve representado pela Raíssa Mendonça, que ela preside a Casa Florescer. Vamos ouvir o que, que ela falou, a Raíssa.
Para nós é motivo de gratidão e motivo de comemoração, porque nós sempre tivemos o sonho de ver esse plano de direitos humanos do nosso Estado ser assinado, porque com isso as nossas esperanças, os nossos sonhos se renovam, porque nós sempre queremos e sonhamos por essa pauta de estarmos incluídas nesses lugares onde, de fato, há garantias dos nossos direitos sejam levadas em consideração.
O secretário adjunto, Daniel Formiga, ele falou do evento. Vamos ouvir.
A gente está realizando a abertura da Semana de Direitos Humanos, que é uma etapa inicial de uma série de atividades que nós vamos ter durante aí 6 dias, todos direcionados a trabalhar a pauta de direitos humanos com diversos segmentos. A gente tem com população indígena, criança e adolescente, com jovens das comunidades do interior do estado. E hoje, no dia 5, na abertura, a gente faz uma audiência pública para escutar da população também quais são os objetivos e os temas que eles consideram mais sensíveis para que sejam incluídos num plano estadual de direitos humanos.
Por fim, nós ouvimos a secretária Lília Raquel, ela que externou a mensagem especial do governo do estado.
Com a realização dessa audiência pública, nós pretendemos abrir uma consulta pública acerca de quais demandas, quais eixos nós vamos trabalhar nesse plano. Depois disso, nós vamos visitar, fazer essas audiências de maneira simultânea em diversos territórios do Maranhão para ampliar essa consulta pública também. Vamos lançar um formulário online para dar todas as condições de todas as pessoas serem ouvidas. Para a partir daí, o Conselho Estadual de Direitos Humanos ter a condição de, junto com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, fomentar a política de direitos humanos. Para que depois o governador Carlos Brandão, depois de todo esse produto pronto, possa decretar no estado do Maranhão uma política de direitos humanos que atenda aos mais vulneráveis do nosso estado.
Então, certamente que as pessoas da sociedade civil organizada estão aí na expectativa com a política que será definida estadual pelo governo do estado, especialmente pelo governo Carlos Brandão, que deve assinar esse documento que será elaborado depois de todos esses dias de debates que iniciou ontem e segue até dia 10, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E a reportagem aqui da Central de Notícias vai continuar acompanhando aí esses dias até o seu momento de encerramento. Eu fico por aqui, colegas, desejando um bom dia, um bom trabalho a todos nós. Daqui a pouco nós estaremos lá pela Câmara Municipal de São Luís, também acompanhando essa movimentação do Legislativo Municipal e outras informações que certamente irão surgir durante o dia desta terça-feira. Com os senhores aí no estúdio, colegas.
Jonas Mendes, muito obrigado então pela sua participação aí, por essa pauta relevante, né, para a sociedade como um todo. E você está aí num cenário que inspirou grandes poetas, entre eles o Gonçalves Dias, né, que escreveu muitos poemas aí dessas fachadas. Muito obrigado então, Jonas Mendes. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações também relevantes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Olha, tem mais gente retransmitindo lá na cidade de Alto Parnaíba. Alto Parnaíba, retransmitindo aqui o programa Central Manhã. Já estamos transmitindo aqui pela Rádio Web Cidade Alto Parnaíba, o programa de jornalismo Central Manhã, compartilhando com todo mundo, né, para que mais pessoas possam acompanhar. E a gente continua agradecendo a vocês que estão se inscrevendo no canal Central de Notícias Brasil para prestigiar esse programa, para acompanhar, para se informar, né, principalmente para se informar. Eu vou trazer daqui a pouquinho, há uma discussão lá em Brasília, que os deputados agora estão, a Câmara Federal como um todo está querendo reduzir avançar com aquele processo de redução do número de deputados estaduais. Alguns estados brasileiros, se essa proposta seguir em frente, vão perder alguns deputados estaduais, as Assembleia Legislativa, e a Câmara Federal deve aumentar, né? Deve aumentar o número de deputados. E qual é a sua opinião a favor, contra ou a favor essa redução do número de deputados estaduais e o aumento do número de deputados federais? Já temos 513 lá. Uma coisa que me chamou a atenção é ainda a participação das mulheres, já vai perder, na política. Nas Assembleias Legislativas, tem a matéria no portal central de notícias Brasil.com, apenas 3 Assembleias Legislativas são presididas por mulheres no Brasil. Apenas 3. Né? Deputada Iracema Vale é uma delas. E ainda o pessoal ainda estava querendo retirá-la, né? Já o Beberia.
Para começar essa opinião aqui, eu vou começar a emitir a minha. Olha, é muito importante a redução de deputados, mas tem que ser reduzido, não só deputados estaduais. Na verdade, tem que reduzir todos os cargos, no meu ponto de vista, do Legislativo. Para que são Luiz precisa aí de... São 32 vereadores? 32, né?
32.
Para que São Luís precisa de 32 vereadores? Bastava 10. Para que São o Maranhão precisa de 18 deputados? Para trazer prejuízos para os cofres públicos. Deveria ficar 11 ou 9. Dos deputados estaduais, ficando ali 15, já é o bastante. O problema do Brasil é justamente o número de políticos, que aí você tem que pagar altos salários, aí tem que pagar a verba de gabinete, tem que pagar emendas parlamentares, enfim. O problema do Brasil não é o trabalhador, nunca foi. O problema do Brasil são os políticos. Não todos, mas esse grande número exorbitante de políticos. Só no Brasil, Humberto, são 83 senadores, são 503 deputados federais. Para quê? Isso aqui é só para trazer gasto público. Tem deputado, que eu tenho certeza, que passa 4 anos que não aprova 5 requerimentos, 5 projetos de lei. Tem senadores que a gente não sabe nem o nome. Enfim, para que esse tanto de gente, entendeu?
É muita gente. Custa mais de 2 milhões cada um por ano.
Custa muito mais. Aí quando você vê um SUS sucateado, obras abandonadas, porque falta dinheiro, altos impostos que tem que alimentar a máquina, o que precisa no Brasil é essa redução da máquina, que o senhor Bolsonaro prometeu e não fez. O Lula, todo mundo já sabe que tem essa missão de encher, de aumentar a máquina pública. Enfim, está faltando mesmo parlamentares que tenham esse poder, que tem essa vontade, que possa reduzir. Reafirmo, o problema do Brasil não são os trabalhadores, o problema do Brasil são os políticos em quantidade desnecessária.
Vamos, e qual é a sua opinião? Você tem que escrever aqui no vídeo, né, do canal do YouTube, você escreve a sua opinião, dê a sua opinião também. Não fique aí só de braços cruzados assistindo, não.
Vamos, mas você vamos tá, participar. Vai estar contribuindo também.
Tá conformado com isso? Nildo Costa, coloca o Nildo Costa lá direto de Brasília, porque essa discussão é aí no centro do poder, não é, Nildo Costa?
É aqui, Humberto Fernandes, bom dia. Bom dia para você, Humberto, bom dia, Jauber, bom dia quem acompanha o Central Manhã. Jauber, eu concordo quase com tudo que você falou, mas eu podia ter 1.000 deputados, O que questiono são os valores desses deputados. Aí sim, é aí que temos que discutir. Hoje custa em torno aqui de 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano com os 513 deputados, meus amigos. Um custo de cada deputado é de 230 mil reais, né, considerando aí gastos com salários, verbas de gabinete, cota parlamentar, auxílio moradia, né? Então, por isso desse custo aí.
Isso
com adicional,
né,
desses 14, exatamente, 230 mil. E aí, com esses 14 novos deputados que, vamos lembrar e fazer justiça também, que não é uma questão do Congresso Nacional, não é a Câmara dos Deputados que está querendo aumentar. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que baseado no censo, né, demográfico do IBGE, que disse que tem que haver essa alteração e modificar algumas bancadas de alguns estados. Uns vão ganhar, algumas bancadas vão ganhar, outros vão perder deputados. Portanto, o Maranhão continua o mesmo, tá? Só para só para reforçar aqui. E isso tem que ser feito até o dia 30. Exato, só para tranquilizar. Então, até 30 de junho, essa modificação tem que acontecer, essa adesão de mais 14 deputados. Agora, o custo vai aumentar em mais de 39 milhões de reais. Custo com esses novos deputados, para você ter uma ideia, né? Então, Humberto e Jalbe, você que acompanha, eu queria ter 1.000 deputados, não tem problema nenhum, tranquilo, desde que diminua essas regalias, né? Esse volumoso aí de dinheiro. O cara não paga o paletó, o cara não paga uma comida, o cara não paga uma gasolina, o cara não paga o voo, o cara não paga nada. Você vai na Suíça, lá o deputado e senador, ele recebe ajuda de custo, e ele anda de metrô, ele anda no carro dele, ele bota a gasolina dele e pronto. Você entende? E lá é o país de primeiro mundo. Por que que nós não somos o país de primeiro mundo? Tem que ficar com essa despesa toda. E aí nós estamos falando apenas de Câmara. Se você falar de Câmara, você tem que pensar no dobro ou triplo do Senado Federal. E aí você vai lá para o Executivo, é outra lapada. E o Judiciário, que tem juiz que ganha mais de 500 mil reais. Então, é muita coisa, realmente, vocês têm razão para ser discutido isso, país, é muito grande. Lildo.
É, mas o salário mínimo pode aumentar 200, 500 reais, porque o governo não pode pagar. Mas pode pagar milhões para deputados, pode pagar milhões para emendas parlamentares. Tem umas coisas que acontecem no Brasil que seria bom assim, o cara arrancar o presidente ou algum deputado e botar ele para passar um ano andando de ônibus e ganhando um salário mínimo, para ele saber se é bom. Porque uma coisa é você dizer que o outro pode, uma coisa é você estar no lugar desse outro. Porque quando é para eles, não, tudo pode. Mas quando é para o pequeno, não pode, porque aí vai quebrar o país.
Ó, você tem uma ideia aqui, vamos lá, para outro assunto. Outro assunto aqui rapidamente, Humberto.
Vou trazer uma participação aqui rapidamente, enquanto você termina de engolir aí. Eu acho que a gente lhe chamou ao vivo, tudo não bem. Deu tempo. Olha, o Ribamar Fernandes está acompanhando o nosso programa lá no Mercado da Pissarra, na cidade de Teresina, no Piauí, mandando um abraço para o seu Adilino e todos os seus filhos, dizendo que todos os filhos dele trabalham com ele. Então, se você leva os filhos para trabalhar, já vai perder. Fica difícil dele ir pra rua assaltar ou ficar em algum local isso, querendo sair.
É isso que os pais têm que fazer.
É, o Rones Dias, ó, manda um alô comigo pra população de Amarante do Maranhão. O pessoal de Amarante está acompanhando o Central Manhã pela rádio Amarantina FM. Ele diz que concordo plenamente aí com o Jalber Pereira sobre o aumento do número de parlamentares. Pois não, Nilton, vamos dando sequência.
Rapidamente, o meu filho caçula, ele trabalha comigo, viu? É meu cinegrafista, pra você ter uma ideia.
Pronto, tá certo. Fica difícil
finais de semana.
Isso, na rua.
E só tem 16 anos. Pois é, olha, então é o seguinte, então, gente, aqui, outro assunto aqui, Humberto, é sobre a questão do rombo na Previdência, aqueles descontos milionários, né, e tudo. A CPMI já está protocolada a CPMI, né, que é feita com deputados e senadores. 29 senadores assinaram, 182 deputados assinaram, portanto 211 aí é o número de assinaturas, né, bateu aí, ultrapassou, porque seria necessário 27 senadores e um pouco mais de 171 deputados, então o número já ultrapassou, a CPMI pode avançar. E aqui há alguma grande discussão agora, reuniões reservadas estão acontecendo para que faça o que o PDT faça esse ressarcimento, que use o fundo eleitoral, né, do PDT para ressarcir esses descontos e devolver esses descontos aos aposentados e pensionistas, os lesados. Tá? E há essa discussão por quê? Porque o argumento que eles estão usando é que o ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tirou 22 milhões de reais do PL, né, para pagar multas, né? E no próximo ano, em 2026, o PDT terá 250 milhões de reais do fundo partidário. Então, o que que eles querem? Eles querem aí que esse fundo partidário, parte daí, seja bloqueado, usado para ressarcir os aposentados e pensionistas aí dessa crise, esse rombo, né? Melhor dizendo, esse desvio, roubo danado aí da Previdência, que parece que vai aumentando aí mais, viu? O negócio ainda tá apurando aí, parece que o número é maior do que nós temos noticiados, Humberto.
Pois é, Nildo Costa. É tanta coisa que a gente precisa esclarecer para a população. Talvez a população não tenha ainda a dimensão do tamanho do rombo, dos descontos dos aposentados. Foram instituídos, hoje Tereza Cristina me explicava isso cedo, que isso foi institucionalizado, foi instituído pelo ex-presidente da República, que assumiu com a saída de Dilma Rousseff, o Michel Temer, né, através de decreto, né, começou, e aí foi envolvendo muita gente sendo beneficiada, funcionários de carreira tomando essas iniciativas. Como é que autoriza um desconto na sua conta sem a sua permissão, sem sua assinatura? É um negócio assim tão esdrúxulo, assim, o Estado invadir a conta do aposentado, do pensionista, tirar o dinheiro da sua conta sem a sua permissão, sem a permissão dele. É um negócio muito sério. E aí perdurou durante o governo Bolsonaro, seguiu agora no governo Lula, aumentou, né, durante o governo Lula. Isso porque muita gente dentro do Congresso Nacional, muita gente, funcionários de carreira, foram beneficiados por esse esquema. Agora estão procurando saber de onde tirar o dinheiro. Foi o que eu falei aqui logo que eu soube dessas investigações, de onde tirar o dinheiro para repor o que descontaram dos aposentados. Quer dizer, vão tirar novamente da população brasileira, né? Porque dinheiro, é como falei, é como espumas ao vento. Quando você solta, é muito difícil você pegar de volta, né? E aí esse pessoal, só o que foi, que pode ser tomado de volta do pessoal que desviou, é o suficiente para poder ressarcir os aposentados e pensionistas? Não, é tirar novamente do contribuinte brasileiro para pagar uma conta que não é nossa. Infelizmente, isso está acontecendo. Vamos ter que chamar um rápido intervalo?
Exatamente. Pois não. Mas aí, Humberto, rapidamente, quanto é que vale aqueles carrões lá, aquelas Ferraris, aqueles Hull House, né? Será que eu não sei nem chamar o nome desses carros de rico aí, entendeu? Quanto é que vale aquelas máquinas? A Recarda pega tudo e a Recarda toma tudo, toma mansões e tal, pelo menos.
Mas quando se trata de 6 bilhões e 300 milhões de reais, aqueles carros viram troquinho, né? É apenas um troco do que foi desviado. Tem muita gente dentro do Congresso Nacional, tem muita gente na esplanada dos ministérios beneficiados com esses 6 bilhões e 300 milhões de reais.
Eu só sei uma coisa, eu não cubro mais aquela história de assinatura de, como é que é? Assinatura de cooperação, o termo de cooperação que tem. Agora eu entendi essa história de termo de cooperação.
Pois é.
Valeu.
Obrigado, Pedro Costa. Vamos a um rápido intervalo, depois tem a Dilson Souza, também em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para a denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, direto de Brasília, plenária nacional de rádio e TV comunitárias, rádio webs e comunicação alternativa. É isso, Adilson Souza? É o que vai acontecer a partir de agora em Brasília?
Isso mesmo, bom dia, Humberto, João Pereira. É uma grande programação, expectativa maior ainda para os movimentos de rádio comunitárias. Então hoje o presidente Jeremias já está aqui com uma grande programação. A gente inclusive conversou com ele, mandou uma fala convidando a todos. Quem ainda não chegou vai chegar. O evento acontecerá na sede do Sindicato de Servidores Públicos aqui de Brasília, no setor bancário sul, e vai ter muita palestra, muita movimentação. Inclusive hoje cedo, uma faixa será estendida em frente ao Palácio do Planalto, na Praça Três Poderes, com o dizer Lula salve as rádios comunitárias. Mas o movimento, como você disse, envolve as rádios webs, também TVs comunitárias que estão sofrendo muito com a pouca atenção do governo federal. Vamos ouvir um pouco da fala do presidente Jeremias, convidando para este evento.
A partir das 9h30, eu quero aqui reforçar o convite a todos os companheiros e companheiras daqui da imediação de Brasília, né, que moram em Goiás, que moram em Minas Gerais e principalmente quem mora em Brasília, no Distrito Federal, né, que são das rádios comunitárias, da TV comunitária, das rádios webs, da mídia alternativa e popular, para que participe conosco, que participe dessa discussão, que é uma discussão importante para o rumo, né, da mídia popular neste país. Portanto, eu quero aqui dizer para vocês que a nossa maior satisfação é poder lutar, né, porque nós entendemos que é através da luta que a sociedade fica sabendo da nossa reivindicação, da nossa pauta, e principalmente é através da luta que nós conquistamos. Sabemos da dificuldade que a grande maioria dos dirigentes, dos comunicadores populares, comunitários, tem para chegar em Brasília pela situação financeira que passa as nossas entidades, né? Nós sabemos que não é fácil chegar aqui.
Muito difícil, né, Humberto? Mas a gente espera que seja um movimento que venha cobrir, né, atender essa necessidade. Tem palestrantes de várias organizações que apoiam e a gente espera que o governo também possa dar atenção. Existe uma amanhã à tarde de visita no Ministério das Comunicações, nos gabinetes dos deputados, mas a intenção mesmo é pressionar o governo para que, depois de 20 anos de lei engessada, possa acontecer alguma coisa em benefício das rádios comunitárias, que sofrem muito. Lembrando que as rádios comunitárias foram um benefício do governo Lula, um benefício de outros momentos para as rádios comunitárias com essa publicação dessa lei. O Partido dos Trabalhadores lutou muito com isso, mas a partir de agora tem muita crise e aí começa a reivindicação dos trabalhadores, que é preciso. A rádio não é mais adolescente, agora já está uma jovem rádio que há mais de 20 anos, né, já está adulta, né, nesse processo de legalização da democratização da comunicação. O Beto Zera para estar aqui,
viu? Qual é a principal pauta desse movimento aí em Brasília? Ainda estamos lutando para que as rádios comunitárias possam ter o direito de veicular publicidade, é isso?
Sim, Humberto, esse é o principal, até porque houve uma crise desde a criação da lei que as rádios comerciais, através da ABET, não permite isso, né? Não querem que haja uma concorrência. Mas o governo Lula, no dia 6 de fevereiro de 2023, decretou uma determinação que permite que o governo federal e autarquias possam repassar recursos. Só que são recursos de forma diferenciada, através de chamada pública, não é um comercial, não é uma publicidade diretamente, não é uma API como as grandes empresas recebem. O Ministério da Cultura foi o primeiro mês que fez isso, mas demorou 8 meses para repassar R$ 2.000. Isso é R$ 2.400, isso é lamentável. Então precisa ter uma regulamentação disso, precisa ter essa lei, essa é a principal reivindicação. E claro, um canal a mais que possam também atender outros locais e, claro, as rádios comunitárias que estão com dificuldade com um canal repetitivo, que é o 87.9, eles precisam de mais um canal. E, sem falar da questão da abrangência, porque é limitada, as rádios podem apenas serem sintonizadas em 1 quilômetro, mas é possível que haja uma mudança na lei, desde que haja organização e, claro, também a necessidade dos deputados, a bancada de rádios comunitárias, fazerem jus a esse trabalho tão importante. Por isso é preciso essa reivindicação. Mas tem outros valores, por exemplo, TVs comunitárias aqui em Brasília já fez um trabalho muito forte, está denunciando um processo da uma prestadora de serviço de telefone que tem TV a cabo. As TVs a cabo estão acabando com o sinal comunitário nacional no streaming e também no satélite. Então não vai mais ter TV comunitária. E isso está gerando um problema para quem investiu. Aqui em Brasília é a primeira sede que tem uma TV comunitária e está perdendo todos os seus investimentos, não vai mais poder transmitir porque o sinal está sendo extinto dentro da TV a cabo. E aí é uma grande discussão. Mas, Humberto, eu quero mudar de assunto rapidamente. Ontem, o presidente Lula, também aqui em Brasília, deu posse à nova ministra das Mulheres, a Célia Lopes. Ela foi já foi ministra de Desenvolvimento Social na primeira gestão do presidente Lula e ela assumiu com o desejo de honrar o empoderamento das mulheres em todo o Brasil. Então, tem uma pequena fala dela aqui, vamos ouvir.
nós vamos ter uma grande força que chegue aos estados, que dialogue com todos os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas, sociedade civil, movimentos sociais, para a gente construir conjuntamente essas, fazer com que essas necessidades básicas estejam com as mulheres, né? Que nenhuma mulher não deixe de comer porque não tem dente na boca, que as mulheres não tenham que dormir num barraco onde tem goteira, que as mulheres não tenham que perguntar a linha do ônibus porque é analfabeta.
São políticas públicas para as mulheres que agora pretendem ser colocadas em prática e continuar o trabalho da Cida Gonçalves, que deixou o Ministério das Mulheres, Humberto. Última notinha, só para encerrar. A CPMI, a CPI do INSS foi pedida pelo deputado Crisóstomo, ele é do Roraima, e é um ex-militar do Exército. Só que ele pediu para ser também uma CPMI. Quando ele pede a CPMI, passa a ser de poder do Senado. Então, precisa o Davi Alcolumbre ler esse no plenário, se for aceito com todas as assinaturas, a abertura dessa CPMI. Mas já existe o rumor de que o Davi Alcolumbre vai sentar em cima, porque ele tem prerrogativa de não colocar essa CPMI, porque acredita que não é o momento. Tem umas crises internas e também pelo fato dele apoiar o governo. Vai ter um grande problema se realmente for para o Senado essa CPMI. Se for no Congresso Nacional, pode até acontecer, porque tem a maioria. E por último, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu ontem a autorização do presidente Lula e vai ser instalado mais um posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Barreirinha, na MA, na BR-402. Uma novidade para o trânsito aí da população do Maranhão. E o último mesmo, Roberto, aqui o deputado delegado Caveira, ontem entrou com um fuzil e uma 9mm, duas armas lá dentro do Congresso, criou-se uma grande especulação, um grande problema, está aí a foto deles dois. Esse aí é o vereador passando a limpo, ele é lá do Belém, no estado do Pará. O Caveira também é deputado pelo Pará, do PL, e eles entraram com essa arma e estão fazendo pose de apologia à arma. Isso foi criticado pelo PT, pelo Rogério Corrêa, e pediu inclusive que seja investigado e que a corregedoria pudesse fazer a apreensão dessa arma, que isso fere a Constituição, o regimento interno da casa, que só quem põe da armada lá, somente as pessoas da segurança. Foi uma afronta ontem no plenário muito grande por parte desse deputado que entrou com arma dentro do Congresso. Essa é a nossa participação direto de Brasília, Humberto, eu volto com você nos estúdios. Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. É tantos temas que eu fico aqui me perguntando que democracia é essa que nós estamos vivendo. Quando uma rádio é instalada numa comunidade, ela é impedida de ter os meios para ela sobreviver, os meios para ela ser mantida. Porque todo mundo sabe que rádio vive de quê, de Jalber Pereira?
Apoio cultural.
De comercial. Apoio cultural, de mídia, da veiculação nos espaços publicitários para poder arrecadar o dinheiro, para poder pagar as contas de energia, as contas da burocracia, as contas dos funcionários que precisam trabalhar. E aí, a democracia brasileira, entre aspas, impede que essas rádios tenham alguma fonte de renda.
Vai viver como?
Que é para elas não se manterem, para elas não se comunicarem, para elas não debaterem os assuntos que a comunidade reivindica, para não levar a público, não tornar público os problemas da comunidade. Isso é democracia? Deputados e senadores, vocês estão aí já para cair os dentes, já ficando idosos, velhos, de cabelo branco, e esse assunto vem se arrastando há quantos anos? Se fala tanto em democracia no nosso país, e cadê a democracia na área da comunicação? Rádios comunitários e rádio web precisa ter o mesmo tratamento de qualquer veículo de comunicação. Vamos embora, depois dessa.
Olá, Alberto. Desejamos aí a todos uma excelente terça-feira e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.